Obreiros Evangélicos, capítulo 41. Divisão de trabalho. Um sério obstáculo ao êxito da verdade, e de que talvez não se suspeite, encontra-se em nossas próprias igrejas. Ao ser feito um esforço para se apresentar nossa fé aos incrédulos, os membros da igreja ficam muitas vezes para trás, como se não fossem parte interessada, e deixam todo o peso sobre os ministros. Por esta razão, o trabalho de nossos ministros mais capazes tem por vezes sido de pouco resultado. Podem pregar os melhores sermões, a mensagem pode ser exatamente aquela de que o povo necessita, e todavia não se atraírem almas como molhos que se apresentem a Cristo. Ao trabalhar em lugares onde já se encontram alguns na fé, o ministro deve não tanto buscar a princípio converter os incrédulos, como exercitar os membros da igreja para prestarem cooperação proveitosa. Trabalhe com eles individualmente, tentando despertá-los para buscarem eles próprios experiência mais profunda e trabalharem por outros. Quando estiverem preparados para apoiar o ministro mediante orações e serviços, maior êxito há de lhe acompanhar os esforços. Nada de perdurável pode ser realizado pelas igrejas em vários lugares, a menos que despertem para sentir que sobre elas pesa uma responsabilidade. Cada membro do corpo deve sentir que a salvação de sua própria alma depende de seu esforço individual. Não se podem salvar almas sem diligência. O ministro não pode salvar o povo. Ele pode ser um veículo pelo qual Deus comunique luz a seu povo, mas depois de a luz haver sido transmitida, fica com o povo apoderar-se da mesma e, por sua vez, fazê-la brilhar para outros. O preparo de auxiliares na igreja. O ministro não deve sentir ser seu dever fazer todas as pregações e todos os trabalhos e todas as orações. Cabe-lhe preparar auxiliares em todas as igrejas. Que pessoas diferentes se revezem na direção das reuniões e em dar estudos bíblicos. Assim fazendo, estarão empregando os talentos que Deus lhes deu e, ao mesmo tempo, recebendo preparo para serem obreiros. Em alguns respeitos, o pastor ocupa posição idêntica à do mestre de um grupo de operários ou de um capitão de navio. Dele se espera que vejam que os homens sobre quem se acham colocados façam a obra que lhes é designada, pronta e corretamente, e só em caso de emergência precisam executar os detalhes. O proprietário de um grande moinho encontrou uma vez seu superintendente a fazer qualquer simples reparo numa roda, ao passo que para ali, parados a olhar ociosamente, achavam-se meia dúzia de operários desse ramo. Havendo-se informado do fato, a fim de estar certo de que não faria injustiça, chamou o mestre ao seu escritório e entregou-lhe sua demissão, pagando-lhe integralmente. Surpreendido, o homem pediu explicação. Esta foi dada nas seguintes palavras: "Empreguei-o para manter 6 homens ocupados. Achei os 6 ociosos e o senhor fazendo o trabalho de um apenas. O seu trabalho poderia ter sido feito por qualquer dos 6. Não posso pagar o ordenado de 7 para o senhor ensinar os 6 a serem vadios." Este incidente pode ser aplicável a uns casos e a outros não. Mas muitos pastores falham em conseguir ou em não tentar que todos os membros da igreja se empenhem ativamente nos vários ramos da obra. Se os pastores dessem mais atenção a pôr e manter seu rebanho ativamente ocupado na obra, haveriam de realizar mais benefícios, ter mais tempo para estudar e fazer visitas missionárias e também evitar muitas causas de atrito. Alguns, devido à inexperiência, cometerão erros, mas deve-lhes ser bondosamente mostrada a maneira de fazer melhor o seu trabalho. Assim, o pastor pode educar homens e mulheres para se desempenharem de responsabilidades na boa obra que tanto está sofrendo por falta de obreiros. Necessitamos de homens capazes de tomar responsabilidades, e a melhor maneira por que podem adquirir a experiência de que necessitam é dedicar-se de espírito e coração ao trabalho. Salvo mediante o esforço em favor de outrem. A igreja que trabalha é a igreja que progride. Os membros encontram estímulo e tônico em ajudar a outros. li a história de um homem que, viajando num dia de inverno atrás de grandes montes de neve, ficou entorpecido pelo frio, o qual ia quase imperceptivelmente congelando-lhe as forças vitais. Estava enregelado, quase a morrer e prestes a abandonar a luta pela vida, quando ouviu os gemidos de um companheiro de viagem também a perecer de frio. Despertou-se-lhe a compaixão e decidiu salvá-lo. Friccionando os membros enregelados do infeliz homem, conseguiu, depois de consideráveis esforços, pô-lo de pé. Como o coitado não se pudesse suster, conduziu-o compassivamente nos braços, através dos mesmos montões que supusera nunca poder transpor sozinho. Havendo conduzido o companheiro de viagem a lugar seguro, penetrou-lhe de súbito no espírito a verdade de que, salvando seu semelhante, salvara-se a si mesmo. Seus fervorosos esforços para ajudar a outro estimularam-lhe o sangue prestes a congelar nas veias, comunicando saudável calor aos membros. Essa lição de que, em auxiliar os outros, nós mesmos somos ajudados, deve ser acentuada continuamente por preceito e exemplo perante nossos crentes jovens, a fim de que possam conseguir os melhores resultados em sua experiência cristã. Que as pessoas desanimadas, dispostas a pensar que o caminho da vida eterna é difícil e probante, se dediquem a ajudar os outros. Esses esforços, aliados à oração em busca de luz divina, hão de fazer com que o próprio coração palpite à vivificante influência da graça de Deus e suas afeições se inflamem de mais divino fervor. Toda a sua vida cristã se tornará mais real, mais zelosa, mais rica de oração. Lembremo-nos de que somos peregrinos e estrangeiros nesta terra, buscando a terra melhor, sim, a que é do céu. Aqueles que se uniram com o Senhor no concerto do serviço acham-se sob obrigação de cooperar com Ele na obra de salvar almas. Que os membros da igreja cumpram fielmente durante a semana a sua parte e narrem ao sábado suas experiências. A reunião será então como alimento a seu tempo, trazendo a todos os presentes nova vida e vigor. Quando o povo de Deus vir a grande necessidade de trabalhar como Cristo fazia pela conversão de pecadores, os testemunhos dados por eles nos cultos de sábado serão cheios de poder. Com alegria testificarão quanto ao valor da experiência que têm adquirido em trabalhar para outros.